A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o jornalista Jean Oliveira Gonçalves sobre terminologias na diversidade sexual. Jean, no bloco anterior, nós terminamos o bloco, você explicando aí, procurando uma definição, né, sobre travestis transexuais, e como se dão essas diferenças, né? E eu perguntei para você, uma travesti, por exemplo, que começa a fazer algumas intervenções colocando silicone, qual que é o lugar que ela ocuparia dentro desse universo?
Bom, eu acho que o que eu aprendi, eu estou aqui falando de questões trans, e muito do que eu aprendi foi com elas, ouvindo elas, entrevistando elas. O que eu aprendi é que hoje o sentido de ser uma travesti está muito ligado a um lugar de precariedade, um lugar de estar na rua, na prostituição, de ser pobre, às vezes um lugar racializado, em contraponto a outros lugares de outras perspectivas trans. Então, para além da questão da mudança corporal, que eu acho que muitas delas fazem, umas delas até não querem fazer, mas é uma questão muito pessoal, isso passa, a questão da mudança corporal passa a ser uma questão mais íntima, e não é uma questão que define uma categoria, uma reivindicação política identitária. Porque as pessoas cis, aí vamos pensar eu e você, cisgêneras, né? Elas podem fazer cirurgias corporais. A gente às vezes está desconfortável com uma parte do corpo, vai no médico, faz uma mudança, e isso não implica na nossa identidade, no nosso eu. É só uma alteração corporal. E é mais desse o sentido que está sendo desconstruído com essas novas perspectivas das transgeneridades.
Agora, quando se fala, tem usado muito hoje o termo pessoas trans, pode ser uma tentativa, então, social de sair do universo da travesti, que é carregada de marginalidade?
Elas reivindicam, às vezes, e apontam também, que às vezes elas são apagadas, né? E há uma tentativa de higienização, de não falar da travesti e pensar em pessoas trans como pessoas, às vezes, destruídas, com histórias de sucesso. E se frisa muito essa ideia de só pessoas trans têm perspectivas de sucesso. Então, é importante, às vezes, ter cautela com isso. A questão de ser travesti ou não, hoje está muito mais ligada a uma reivindicação política desse lugar não concebível e que te desestabiliza num certo momento, porque você se deparar com a Laerte, por exemplo, eu acho que a Laerte está se definindo como travesti. A Laerte está nos indicando ali que ela pode ser sim ser travesti e bagunçar com a sua noção, com a nossa perspectiva de que ela deveria estar na rua se prostituindo.
Porque a Laerte é cartunista, né? É casada com uma mulher, né? Tem filhos com essa mulher e só recentemente que ela fala que talvez vá colocar um silicone, né? Então, assim, ela realmente é um lugar difícil de se definir, né? Qual que é a identidade que ela evoca para si, né?
Eu acho que para além da vida íntima da Laerte, eu acho que olhar para ela nos ajuda a perceber que as pessoas têm trajetórias. A Laerte é uma das pessoas que hoje é muito falada, mas ela demorou, digamos assim, com muitas aspas nesse demorou, para reivindicar esse novo lugar de gênero dela. Mas isso tem ligações com o seu contexto familiar, com o seu contexto íntimo, com o contexto cultural que ela estava dialogando. E hoje há uma certa liberdade de gênero para ela expressar essas novas possibilidades.
A Rogéria, por exemplo, eu estou citando essas pessoas porque são pessoas públicas e elas estão muito presentes dentro da cultura brasileira, né? Inclusive, elas criam um contraditório, né? Porque o Brasil é um país ainda homofóbico, né? E são figuras que são muito midiáticas, né? A Rogéria, por exemplo, é outra que nos confunde muito, né? Assim, em termos da identidade, né? Porque ora ela se posiciona como uma travesti, ora ela se posiciona como uma transexual. E aí, como é que a gente pode ver esse tipo de pessoa?
Eu acho o interessante dos discursos da Rogéria, apesar de às vezes ela apontar coisas que o movimento trans, numa certa ideia de movimento mais uniforme, não concordar com algumas perspectivas dela, ela desestabiliza. E acho que todas as pessoas trans fazem isso, desestabilizam nossas noções de gênero. E às vezes nós temos uma uma vontade racional de enquadrar, de fechar um conceito e de tornar essas pessoas uma identidade essencializada e cristalizada.
Quer dizer, a gente começa a querer torná-las prisioneiras.
Isso,
né?
E a Rogéria, ela mostra, não, eu tenho um corpo que não é o típico lido na rua, na cultura, na mídia, mas eu tô aqui e eu posso reivindicar ser um corpo trans e posso questionar se eu quero mexer no meu corpo, se eu sou uma pessoa trans, eu sou obrigada a fazer uma cirurgia. Ela tá dizendo que não, que ela não é obrigada.
Então... Inclusive, no imaginário brasileiro, né, lá nos anos 80, nós tínhamos a Roberta Close, aliás, ainda temos, né, mas era o auge dela, ela teve até música, né, do parceiro lá do Roberto Carlos, que é que fez uma música especialmente para ela, e que mexeu muito no imaginário, porque ela era tida como uma mulher mais bonita do Brasil. E ela foi fazer depois a cirurgia de transição, de adequação, anos depois. Né? E hoje também a gente tem a Léa Ti, né? Que também vem se posicionando como um ícone nacional. Você acha que essas pessoas, elas contribuem muito para essa questão do debate?
Eu acho que sim. Eu acho que hoje a gente está vivendo uma certa primavera trans, vamos dizer assim. Estamos vendo que pessoas trans estão em todos os lugares, em todas as profissões. E ao mesmo tempo em que há um fascínio, uma curiosidade com essas pessoas que desequilibram as noções de gênero que nós temos e nós carregamos como questões fixas, isso nos mostra também algumas contradições do Brasil, né? A gente tem essas pessoas sendo elevadas mediaticamente, mas somos o país que mais comete crimes transfóbicos do mundo. Somos o país que também mais assiste pornografia com pessoas trans no mundo. Então, nós temos práticas muito contraditórias, tanto de desejo, quanto de violência, quanto de identificação, de curiosidade.
Eu vou fazer um tipo um bate-bola com você, que seria o seguinte, sobre as terminologias, né, que são muitas. Homossexualidade, homossexualismo, homoafetividade, qual o melhor termo?
Eu prefiro homossexualidade. Homossexualismo é temos uma história de um lugar de doença, e homoafetividade é uma questão do campo jurídico. É um termo muito marcado pelo contexto jurídico e uma busca por direitos.
Teoria queer.
Teoria queer é um campo de estudos, de olhar para as políticas de identidade e perceber onde nós estamos construindo normalizações. Se quando construímos normalizações, nós estamos construindo regras sociais e sempre a gente que vai ficar de fora. O queer, então, ele vai olhar para as pessoas, por que estamos construindo essas regras e quem são as pessoas que estão de fora. A dinâmica não é a hétero versus homo para os queer. A questão é a dinâmica, a normalidade, normalidade.
É a Judith Butler, né, que criou esse termo?
Ela não criou o termo teoria queer, mas ela é conceituada como uma das primeiras autoras, ou como a queen dos queers. A responsável pelo termo mesmo é a Teresa de Lauretis.
Crossdresser.
Crossdresser é uma perspectiva que vai para a questão da vestimenta, do que a gente identifica e generifica no corpo como sendo de um homem ou de uma mulher. Então, crossdresser, na verdade, é simplesmente uma brincadeira de gênero, uma possibilidade de você ser outra pessoa usando só roupas.
No começo, a Laerte dava a sensação que ela era uma crossdresser.
Ela, né? Se reivindicava, se eu não me engano, ela se reivindicava como uma crossdresser. Existem muitos clubes de crossdressers no Brasil, foi uma prática que se dinamizou, mas é uma prática muito do fórum privado ainda. Muitas vezes são homens heterossexuais que gostam de se vestir com roupas lidas e ditas socialmente e construídas culturalmente como roupas de mulher.
Mulher trans.
Mulher trans é toda mulher que em algum momento teve uma atribuição de gênero como sendo masculina e ela hoje, em algum momento da sua vida, reivindica essa mulheridade, esse lugar feminino na vida dela.
Ou seja, aquele indivíduo que nasceu biologicamente com pênis, né, e que faz um processo de transição.
Isso, mas eu acho que é só importante mesmo evitar a questão do sexo biológico como esse lugar natural, como se fosse o lugar ideal mesmo. É só a questão de ter sido atribuído um gênero a ela, que ela não reconhece esse gênero e que hoje luta socialmente para ter esse gênero reconhecido.
O homem trans?
A mesma coisa, mas a perspectiva ao contrário. Então, um homem que no seu nascimento teve uma atribuição de gênero dita como feminina. Então a gente viu aquele corpo de um bebê e disse isso é uma mulher porque tem traços e características do corpo feminino. Então tinha uma vagina, possivelmente. E hoje reivindica o seu lugar de masculinidade, o seu lugar de homem.
Drag queen.
Drag queen é uma figura cultural da comunidade LGBT. É uma perspectiva como um palhaço. É uma perspectiva artística de poder brincar e performar gênero e ser extravagante, ser exagerado, ser divertido, ser cômico.
Hoje nós temos, né, alguns nomes importantes, né, nesse universo. Né?
Temos. As drag queens estão cada vez mais ascendendo culturalmente e isso é um fenômeno que tem muita ligação principalmente com a RuPaul e com o seriado RuPaul's Drag Race.
Drag king.
Drag king seria, então, qualquer mulher que faz uma performance artística com signos de um homem. Então seria um drag queen homem.
Gay.
Gay, então, é essa perspectiva política da homossexualidade, de você atribuir uma identidade sexual para uma reivindicação política. Então, é um homem que tem desejo afetivo sexual para outro homem.
E pode ser também chamado de cisgênero, né? Na maioria das vezes.
É, gays podem ser cisgêneros e gays podem ser transgêneros. Existem homens trans que têm, separando, né, novamente, gênero de sexualidade, então existem homens trans que têm desejos por outros homens. Então eles são homens trans gays.
Lésbicas.
Lésbicas são mulheres que têm desejo afetivo e sexual por outras mulheres.
Bissexual. Aliás, o bissexual também é muito complexo, né?
Então, o bissexual ele surge nessa concepção de que se há dois gêneros, aquela pessoa que gosta dos dois gêneros, ela é bissexual. Mas a partir do momento que a gente começa a conceber um mundo mais múltiplo, com mais gêneros, as pessoas que tendem a gostar de mais gêneros são pansexuais.
Ah, então o termo bissexual hoje ele pode ser utilizado como pan.
Depende muito da reivindicação pessoal e da reivindicação política. Então há pessoas que só têm um desejo voltado e orientado para um homem, para uma mulher cis ou trans, mas aí só nessa perspectiva do homem e da mulher. Se pensar em outras perspectivas de gênero, como negação, fluidez, então a gente começa a construir a ideia de pansexualidade a partir daí.
Intersexual.
Intersexual é uma questão, é o que a gente lia culturalmente num contexto até recente como o hermafrodita. São todas os corpos que têm algum tipo de disfunção daquilo que a gente atribuía como sendo a funcionalidade de um corpo feminino e de um corpo masculino.
Na sua escolha musical aqui, o que a gente pode ouvir agora?
Bom, eu acho que a gente pode ir para O Amor Marginal, do Johnny Hooker, como esse lugar para a gente pensar todas esses desejos e essas práticas que são lidas como marginais.
Perfeito. Então vamos lá no Johnny Hooker, né?
Minha flor, não me machuques, minha dor. Não me abuses assim. Não tire mágoas, tire mágoas de mim. Meu amor, não me invadas com teu olhar. Não me deixes aqui a gritar no meio do caminho, sozinho. Meu amor, não mais deixes escapar nenhum desejo do teu olhar. De pecados proibidos, esquecidos, respirando na água, se uma outra dor do nosso caso imoral. Desse amor marginal. Mas deixe o azul dos dias nos calar, pois nesse mundo algo há de valer a pena, pequena. Meu amor, me faça acreditar esse amor, mas não eu vou.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o jornalista João Oliveira Gonçalves sobre terminologias na diversidade sexual. Pois é, João, o tempo passa rápido, né? Nós fomos fazendo um bate-bola assim, de terminologias, né? Outra coisa que nós temos, que evoluiu muito rapidamente, é a sigla, né? A LGBT, que você estava me falando, que hoje já tem um Q, já tem um I, já tem um A.
Sim, é interessante a gente notar que as dinâmicas das siglas vão se dando a partir de uma construção do movimento social, né? Então a gente tem uma fundação de movimento que seria o Movimento Homossexual Brasileiro, se a gente for criar uma sigla para ele seria MHB. Depois disso a gente tem uma separação, uma reivindicação das mulheres lésbicas para terem um local marcado nessa política.
Isso nos anos 80.
Isso, né? Ainda nos anos 80. Então a gente vai ter aí depois o MGL, Movimento de Gays e Lésbicas Brasileiros. E aí tem o salto da AIDS, né, da questão da AIDS na década de 80 para a década de 90, quando tem uma reorganização política dos movimentos sociais, aí você já começa a ter a introdução, então, no GLT, o que seria gays, lésbicas e travestis. A partir daí, a gente surge a ideia de GLS, que é uma noção que ainda perturba muitas pessoas até hoje, a ideia de que temos gays, lésbicas e simpatizantes. Essa noção de que simpatizantes seria um lugar de não definição. Quando, na verdade, essa sigla surgiu, cunhada pelo André Fischer, num contexto muito marcado de mercado, de cultura, de lazer. Nos Estados Unidos, a gente tem a expressão gay-friendly, que seriam os lugares que recebem bem pessoas gays, lésbicas, travestis, transexuais, sem ter preconceito. Então, o André, ele cunhou essa sigla como uma tentativa de tradução dessa expressão. Os lugares que recebem bem pessoas da diversidade, incluindo os simpatizantes ou os aliados contemporâneos.
A sigla atual, né, que é LGBT...
O movimento social adota a sigla LGBT por causa de uma conferência de 2008. Uma conferência nacional LGBT de 2008 definiu que a sigla é lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. LGBT. Fora do Brasil, a gente tem a sigla LGBTI, como sendo a de conformidade internacional, usada pela ONU.
Esse I de intersexual.
Isso. Aí seria lesbian, gay, bisexual, transgender and intersexual. A gente tem algumas pessoas que hoje já começam a usar e aglutinar essa política, essa sopa de letrinhas, um Q de queer e um A de assexual. Assexualidade são todas as perspectivas de uma orientação ou um desejo em que você não professa e não reivindica e não o expressa. Então, a assexualidade seria um certo apagamento desses ideais de que a sexualidade tem que ser de uma pessoa para outra. E o queer seria as pessoas que estão nesses lugares de estranheza, que não querem uma reivindicação. O queer, às vezes, é adotado como uma identidade quando ele é uma contra-identidade.
Bom, são muitas... É um tema, assim, instigante, né, para estudo. Você já se coloca como um profissional jornalista, né, que está se especializando, aprofundando muito nisso. Acho que os outros profissionais jornalistas precisariam também fazer isso. E aí fica o convite para que você volte mais vezes. Mas qual livro você indicaria para as pessoas que querem conhecer melhor?
Bom, para a gente ter um caminho sobre gênero e sexualidade, eu acho muito importante ler O Corpo Educado, da Guacira Lopes Louro. É uma coletânea de artigos que trazem essa perspectiva de como a gente vai lidando com gênero e sexualidade através dos tempos. E como a gente vai dando significados através de palavras, discursos.
Corpo Educado, de Guacira...
Lopes Louro, organizado pela Guacira Lopes Louro.
Perfeito. Quero muito agradecer a sua presença e espero que volte mais vezes para que a gente possa complementar tudo isso.
Claro, eu agradeço muito o convite e voltarei sim.
Muito obrigado, Jean. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado hoje o jornalista Jean Oliveira Gonçalves, que nos falou sobre terminologias na diversidade sexual. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. Diversidade em Ciência, gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes, curso de Educomunicação da ECA USP. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CDIRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.